Direto ao assunto.
Olá, Marcelo. Olá, ouvintes da Rádio Alemes. Estamos aqui nos estúdios da nossa rádio, em conexão com a Rádio Senado, recebendo a bancada feminina da Casa de Leis, com as deputadas Mara Caseiro, Lia Nogueira, ambas do PSDB, e a Gleice Jane, do PT. É um dia muito especial, uma honra para a gente receber vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas.
Obrigada, Lília. É um prazer estar aqui. Quero dar meu bom dia a todos aí da rádio, da Rádio FM, a LFM, que nos acompanha nesta manhã tão maravilhosa. Vamos bater um papo gostoso aqui com as nossas deputadas Gleice, a Lia, enfim. E para os ouvintes aí poder saber um pouquinho mais da participação da mulher na política.
Prazer é nosso, Lília, de estar aqui, né? Podendo falar mais sobre esse protagonismo da mulher na política, falar sobre o mês de março que vem aí para destacar o protagonismo das mulheres em todos os segmentos da sociedade. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Alemes. Bom dia aqui também para minhas colegas de parlamento, deputada Mara Caseiro, do meu partido, deputada Gleice Jane, do PT, douradense, assim como eu, que fortalece a bancada de Dourados aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E para nós é realmente um orgulho estar aqui podendo representar todas as mulheres sul-mato-grossenses.
Bom dia, Lília. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia às meninas deputadas também aqui presente. É um prazer enorme a gente ter sempre um tempo para falar sobre nós, né? Sobre as mulheres. Porque quando a gente conversa sobre esses temas, a gente se inspira mais, a gente sai mais energizada. E eu tenho certeza que a gente ajuda outras mulheres também a ficar bem, forte, com vontade de participar da política. Então, acho que hoje a gente vai ter metade de um dia aqui, porque já é meio-dia, né? Um momento gostoso e prazeroso.
Bom, eu gostaria de começar falando com a deputada Mara, que foi algo que a gente até já conversou aqui nos corredores da Assembleia, sobre a sua experiência com maternidade, família e vida política, né? Você, senhora, que foi a primeira prefeita de Eldorado, a deputada mais votada no último pleito, e a senhora nos contou como que foi a experiência grávida na política, com o bebê no colo, fazendo campanha, para ser uma inspiração justamente para outras mulheres.
Esse é um concílio bastante complicado, né? Quando você tenta conciliar ali a política com a maternidade. Mas não é impossível, né? Porque nós mulheres temos essa condição de ter uma dupla funções, né? E conseguir fazê-las, executá-las muito bem. Mas assim, é lógico que a gente muitas vezes se cobra, né? Como você mesmo falou, eu, quando decidi ser prefeita de Eldorado, eu estava grávida, né? E tive o meu bebê em abril. Então o meu bebê, o Mateuzinho, que é o mais novo, ele estava ali com 3 meses e mamava no peito ainda, né? E isso era uma grande confusão para mim, né? Não foi muito fácil. Mas, enfim, a gente conseguiu conciliar tudo isso. E eu entendo que nós, mães, quando trabalhamos na política, como fazendo política, a gente não faz só para os nossos filhos, a gente faz para todos os filhos de uma comunidade que precisa de ter a transformação. E é nesse sentido que te dá forças para você continuar lutando e fazendo com que também os seus filhos entendam a importância da sua participação para a transformação de uma sociedade mais justa, mais humana, e que venham realmente trazer melhorias, né, para o seu município. E a convivência em casa sempre é bastante complicada, a gente também é muito cobrada, né? Mas hoje há um entendimento dos meus filhos da importância de toda essa trajetória política, né? Quando prefeita de Eldorado, hoje como deputada estadual, tudo que a gente transformou Eldorado na saúde, na educação, nas casas que nós construímos para as pessoas que mais precisavam. Então, assim, para eles hoje também é motivo de orgulho. Isso é muito bom, a gente ver essa transformação. E sempre digo o seguinte: uma vez meu filho me perguntou, mãe, que negócio é esse de feminismo, né? Que negócio feminista? Que é isso, né? Eu falei, filho, o feminismo há várias interpretações, mas nada mais é do que você lutar pelos direitos da mulher. ter os mesmos direitos, né, entre homens e mulheres. Você acha justo a sua mãe hoje ser aí uma deputada? Claro, mãe. Pois é, mas teve uma época que nem votar a gente podia. Então é nesse sentido que você tem que entender que o feminismo, ele trabalha o quê? Os direitos das mulheres, a defesa dos direitos das mulheres. É apenas isso, né? Então é nesse contexto que hoje, dentro da minha casa, há um entendimento da importância do meu trabalho e da minha participação na política. Por isso, mais uma vez, vamos convocar as nossas mulheres a participarem da política.
E deputada Lia também tem uma trajetória na política e que tem que estar sempre driblando, inclusive a violência de gênero na política, né, deputada Lia? Como que é conciliar também com a sua família, com a política e enfrentar esses problemas da violência de gênero?
É difícil. Haja, como que é? Haja, tem que ser guerreira ao extremo, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, essa mulher é uma mulher guerreira. Mas da história de uma mulher guerreira, tem uma mulher também cansada, calejada, uma mulher que levou muita porrada na vida, né? E é muito importante a gente falar sobre violência de gênero. Ah, essa palavra gênero, eu não gosto dela. Não é uma questão de você gostar. O que, que é isso? É uma violência que ela se caracteriza pelo motivo de ser mulher, né? Então, assim, a violência na política, violência de gênero, ela é uma realidade. Eu passei por isso. Eu sou prova viva do que acontece, principalmente nas câmaras municipais. Aí quero aproveitar aqui e parabenizar a deputada Mara Caseiro pelo projeto de lei que foi aprovado aqui, que nos dá essa segurança, que nos dá essa condição de igualdade. E o respeito tem que preponderar em qualquer que seja a situação. Nas câmaras municipais a gente vê muito disso, né? Não vou dizer que em outros lugares do parlamento, no Brasil todo, mas eu percebo muito mais latente nas câmaras municipais, que aquela primeira, normalmente, é aquela primeira experiência que você tem na vida pública. A Gleice já veio para a Assembleia Legislativa, mas normalmente a gente vai galgando. Então, normalmente, o primeiro passo é a Câmara de Vereadores. Então, assim, eu senti muito isso. No Executivo também a gente percebe muitas prefeitas que muitas vezes são caladas por vereadores. Aí não é uma questão de oposição, mas sim pelo fato de que é uma cidade que está sendo comandada por uma mulher. E isso, infelizmente, nos dias atuais, isso ainda existe. Isso não é uma utopia, isso está no nosso dia a dia. Eu venho de uma experiência muito dolorosa no Parlamento Municipal. Eu enfrentei um processo de cassação de uma denúncia ridícula, toda uma situação que foi orquestrada, foi montada, porque o objetivo era calar a voz de uma mulher ali. E não era uma mulher quieta. Porque quando você também foge um pouco aos padrões, vamos dizer assim, entre aspas, ditos padrões, que é aquela mulher mais reservada, quando você tem uma mulher que ela levanta a voz, que ela bate na mesa, que ela fala, o meu direito é o mesmo que o seu, vereador, o senhor vai ter que me respeitar aqui. Então, quando você vê esse tipo de perfil de mulher que foge, entre aspas, ao padrão, é um processo que dói muito, né? Ele traz traumas, não vou ser hipócrita em dizer que ainda não carrego muitos traumas ainda. Traumas esses que foram superados em boa parte quando eu vim para o Parlamento Estadual, que daí eu tinha uma mulher aqui que teve essa sororidade, que tem muitas mulheres também que não tem, né? Então eu tive uma mulher aqui que me recebeu, eu tive um grupo de deputados que me enxergaram como uma mulher pública, como uma política, como eles. E aí isso foi me quebrando esse trauma, vamos dizer assim, que eu enfrentei. Mas é fato que isso acontece muito, a gente vê todos os dias, vários municípios de Mato Grosso do Sul, que a gente já trouxe isso para o Parlamento Estadual, mulheres nas câmaras de vereadoras que os vereadores, os colegas parlamentares mandam calar a boca. Então, quer dizer, isso tem que acabar. E de que forma que isso vai acabar? É um processo. E esse processo passa por isso aqui, ó, para a construção de mulheres do poder. Mulheres protagonizando, tanto no parlamento, tanto no legislativo, quanto no executivo e também no judiciário, né? Então eu creio que a partir do momento que a gente assumir tudo isso, nós vamos ter uma sociedade, aí sim, mais igualitária, mais justa, garantindo os nossos direitos.
Tem a questão também da garantia das vagas para as mulheres, né? A deputada Gleice, aqui a gente tem um caso que a gente acompanhou aqui no nosso próprio parlamento, em relação às as cotas de gêneros que não são respeitadas e culminam aí em cassação de deputados. Existem casos de candidaturas laranjas, fraudes, mesmo desvios, né, do fundo eleitoral. A partir dessas cassações, deputada Gleice, a senhora acredita que as mulheres passam a ser mais valorizadas dentro dos partidos e nos processos eleitorais?
Lilian, eu acho que é fundamental nesse momento todo esse processo que a gente está vivenciando aqui, né? A Lia fala que a minha primeira experiência como parlamentar é aqui na Assembleia, e de fato é, mas a minha vivência política ela começa ainda no espaço de liderança e nesse local de estar na política, começa ainda quando eu sou muito jovem na universidade. Eu fui a primeira mulher a presidir um diretório central dos estudantes, depois eu vou para o sindicato, e todos esses espaços a gente sofre todas essas violências de gênero que estão embutidas, fato de que nós mulheres não podemos estar nesses espaços de fala, no espaço de poder, né? Isso tem todo um debate muito, muito profundo sobre como nos veem nesses espaços, como os nossos corpos são percebidos nesses espaços, né? A deputada Mara fala aqui do conceito do feminismo e que realmente, assim, nos últimos anos a gente vê, inclusive, uma tentativa de desconstrução do termo feminismo como uma forma de negar a luta das mulheres para ocupar esses espaços. E no caso das cotas, nós tivemos a primeira lei de cotas, ela fala somente que reserva a vaga de 30% das vagas para as mulheres, mas ela não obrigava, ela só reservava esse valor. Num processo posterior, a gente passou então a ter uma obrigatoriedade de que se não cumprisse 30% para as mulheres, então os homens também não poderiam ser candidato. Obrigatoriamente hoje é 30% da chapa, de gênero. 30% de gênero da chapa, né? Não é mais só reservado uma quantidade para as mulheres. Então, depois nesse processo, a gente percebeu que houve um aumento das mulheres nos espaços de poder. Nos últimos anos, a gente vem acompanhando, inclusive, com o recurso público das campanhas, que há um cuidado do Ministério Público, né, de estar observando, de estar acompanhando, investigando os casos de fraudes. E isso é fundamental para nós, porque a gente precisa realmente garantir que a lei seja cumprida e que a gente tenha a certeza de que as mulheres não vão ser penalizadas, que é o que aconteceu no caso específico aqui, né, do Mato Grosso do Sul. A gente viu uma situação de que um partido não seguiu as regras, né, o Ministério Público, e aí todo mundo tem um processo judicial que ainda está correndo, eu ainda não sei se já é o fim dele, ainda está em debate ainda, mas o que a gente percebeu até agora, inclusive, é que há uma penalidade somente para as mulheres que foram candidatas laranjas. O partido ainda não foi condenado e nem mesmo o parlamentar, porque o parlamentar, na verdade, não está sendo penalizado. Ele teve o direito de estar um ano de maneira indevida. Então, não há uma penalização para os homens que estão envolvidos nesse processo. A penalidade ainda é para as mulheres. Isso traz para a gente uma observação importante de que, olha, é super importante a lei, nós temos realmente, é um direito que nós conquistamos, e é importante a gente lembrar que é um direito. Primeiro, a gente conquistou o direito de votar. Depois conquistamos o direito de ser votadas. E agora, recentemente, a gente realmente consegue colocar em prática isso. Essa é uma luta que dura há quase um século. Parece que primeiro foi o direito de participar dos partidos, porque no primeiro momento nem nos partidos mulheres estavam. Foi uma briga para que elas pudessem, olha, nós queremos também estar nesse processo, né? Então, assim, a gente tem cerca de um século aí de luta, e que quando a gente olha para o processo da história ainda é muito recente, é pouco tempo, mas que a gente precisa garantir essa efetivação. E nesse processo em especial que a gente vê que uma mulher é penalizada, a gente precisa inclusive rever a legislação e de repente melhorar ela, porque nós vamos garantir que de fato as mulheres estejam nesse espaço e que garanta. Eu tenho feito uma defesa um pouco mais radical de que nós temos que garantir cotas no parlamento e não somente no processo eleitoral. Eu acho que para a gente avançar, nós teríamos que garantir que 50% da forma como é a sociedade, 50% ou mais é de mulheres, então nós temos que ter essa representação dentro do parlamento. Porque a política apresentada para as mulheres, e se a gente olha nos projetos de leis, que a gente faz diferença. para a sociedade. A gente tem um olhar diferente para a sociedade. Então, e a gente tem um olhar nesse momento, inclusive, às vezes eu fico olhando e falo, a gente está pensando muito nas mulheres, né? Mas a gente está pensando porque é só agora que a gente passou a pensar, porque até então ninguém nos enxergava, né? Então, agora que a gente tem essa oportunidade, a gente tem percebido isso. Então, eu acho que é fundamental projetos de leis e essas legislações, o acompanhamento delas e a garantia de que elas sejam realmente efetivadas.
Agora eu gostaria que as três falassem pra gente sobre essa mulher na política. Em que momento que vocês sentiram que isso foi positivo e em que momento que foi negativo? Porque tem também um lado bom de ser mulher e estar no parlamento.
O que a Gleice falou. Sim. Dessa questão dos projetos de lei. É que o ano passado foi meu primeiro ano, né, no Parlamento Estadual, e aí quando chega o final do ano a gente faz aquela avaliação, aquele balanço, o que foi positivo, o que poderia ter melhorado, né? E aí eu me questionei justamente sobre isso, eu falei, meu Deus, eu só tenho 4 projetos de lei para mulher. Eu fiz isso, falei, mas gente, a sociedade tem a população da terceira idade, tem homens, tem... Falei, eu só me atentei para isso, e na verdade não é o... Ah, eu só me atentei para isso. É que, na verdade, é aquela lacuna. Quem pensa como uma mulher é a mulher. Quem sofre preconceito no dia a dia é a mulher. Quem tem toda essa dificuldade de ocupar esses espaços, e a política é um deles, é a mulher. Porque a gente sempre vai ter aquela conotação de que nós temos que cumprir nossas tarefas, de sermos mães, donas de casa, esposas, né? Quando um político chega, por exemplo, de Brasília ou até aqui na Assembleia, ele não chega na casa dele, vai ter que fazer um jantar, vai? Não vai, né? Quem é que vai? É a esposa, né? Então, sim, quer dizer, aí você enxerga o porquê da importância das mulheres. Mas é só isso.
Fazendo também ali uma parte que a Gleice falou, a questão das cotas. E eu até comentava, a gente teve aqui uma reunião falando aí sobre a importância do voto feminino, né, da instituição, e eu dizia da importância hoje de nós termos uma lei que já foi apresentada por várias vezes, chegou a quase ser votada, que nós tivéssemos a obrigatoriedade dos assentos nas casas parlamentares, né? Até para estimular mais as mulheres a participar da política. Por quê? Pela lógica, nós mulheres estaríamos competindo com a gente mesmo. Né? Se nós temos hoje uma cota, por exemplo, e até quase foi votado 10%, que seja 10%, que seja 20%, não precisa até ser 50%, claro, seria muito bom se eu fosse, mas iniciar, né, esse processo de igualdade, porque como que nós queremos estimular as mulheres a participar da política? Se ela tem dificuldade, vem a questão da violência política, vem a questão dessa multifunção que nós temos, vem a questão da estrutura, quando ela vai para uma campanha. Então, teríamos que ter, sim. E não é dizer, mas a mulher não tem capacidade. Temos muita capacidade. Mas, muitas vezes, as condições não são as mesmas dos homens. Por isso, ainda há, sim, a necessidade de se estabelecer uma lei que nós tenhamos, pelo menos, a obrigatoriedade de assentos nas casas legislativas, que aí, sim, eu tenho certeza que nós iríamos diminuir. Porque, imagina, são 92 anos que foi instituído o voto. 92 anos. Nós hoje aqui nessa Assembleia nós temos 3 deputadas apenas. Na Câmara de Vereadores temos uma vereadora. Até a legislação anterior nós só tínhamos uma deputada, que era eu. E chegamos a ter nenhuma em 2018. Então, quer dizer, nós precisamos ainda assim de uma lei que tenha, né, que essa obrigatoriedade dos assentos. Mas eu quero dizer com relação às coisas boas, de ser uma deputada, de ser uma política... E as coisas ruins? As coisas ruins é porque a gente tem uma dedicação quase que exclusiva. E nós, mulheres, a gente age muito com o coração. Então você muitas vezes vai para a cama pensando num problema que você não conseguiu resolver, enquanto o homem dorme, numa boa. Não, amanhã eu resolvo. A gente não, a gente carrega muito isso. Então esse é um sentimento, a gente sofre um pouco mais da política em função disso que a gente quer resolver. Mas é muito bom quando você consegue ver que um projeto que você apresentou, ele está fazendo uma transformação na vida daquela pessoa que um dia ele fala, Mara, olha, adorei, foi muito bom você ter suscitado, você ter apresentado, ou quando eu estava lá como vereadora, como prefeita principalmente, a gente ter feito uma transformação de uma sociedade. E quando alguém chega para mim, olha, Mara, entrei na polícia, sabe por quê? Porque você me deu o estímulo e incentivo para estar lá. Então, acho que é isso. É esse sentimento de você estar aqui, provocando mudanças, transformação, né, Gleice, Lia? também isso é uma grande satisfação para todas nós.
Eu acho que esse sentimento do pertencimento, sabe, assim, eu acho isso muito bacana. E até tenho que dividir com vocês essa minha experiência rapidamente, deixar a Gleice falar, que quando eu saí da condição de vereadora, 2 anos só de vereadora, né, enfrentando N problemas, conflitos, violência de gênero, tudo que vocês imaginarem. E aí quando eu fui pro PSDB, umas mulheres falavam assim, você tá louca? O que você vai fazer? Uma coitada igual você que vem... Olha a tua história, o PSDB é um partido mais elitizado, tá? Você vai passar vergonha lá. E eu peguei e falei assim, não, vão ser 6 vagas? Eu não quero saber se vão ser 5 ou 6. Nem que seja a última, vai ser minha. E eu fui. E aí, eu quebrei aquele paradigma de que... Aquele rodo de que o PSDB era um partido elitizado. E aí começou a mudar. E aí, as mulheres começaram a vir em mim. Entravam nas minhas redes sociais. Ah, eu quero também me candidatar. Eu quero... Se eu partido. E agora, quando eu assumo no lugar da Mara, quer dizer, no lugar não, porque a Mara vai ser a eterna presidente nossa do partido, isso tá acontecendo muito, muito. A gente vai nos atos de filiação, vários compromissos do partido, e quando você pega o microfone, que você debate ali, quando você vai discursar, você percebe no olhar das mulheres a diferença. Elas olham assim, gente, se elas chegaram, eu também vou chegar lá. Então, assim, é isso que é o bacana. É uma mulher que motiva outras mulheres também a saírem da zona de conforto, tá? Porque é muito mais fácil também, de repente, eu ficar lá na minha casa, né, a minha vida, vamos dizer assim, entre aspas, normal, porque isso aqui é uma loucura, querendo ou não, é uma loucura. É você deixar um filho na tua casa, pagar alguém pra ficar lá, vir de Dourados pra cá, fica 3, 4 dias, é reunião disso, daquilo, vai pra outro município. Querendo ou não, é uma loucura. Mas quando você vê o olho de uma mulher brilhar, no encontro que seja, seja uma mulher de classe alta, média, baixa, uma indígena, uma mulher negra, não importa. Quando você vê uma mulher e que ela te olha aqueles olhos assim, de admiração, você fala, poxa, valeu a pena tudo.
Eu vou seguir aqui um pouco a linha da Lia, porque... Quando a Lia assumiu o vereador, não sei se você lembra, mas eu mandei uma mensagem para a Lia, eu falei, Lia... Você se prepara, porque você é mulher e você vai ter que deixar de ser o bichão para virar bichona agora, porque não vai ser fácil,
tem
né?
Tem que ser grande.
Ali é de Dourados, a gente já convivia lá em várias lutas. Assim, eu entendo esse lugar, às vezes as pessoas me perguntam, né? Falam, esse é um lugar de poder. Eu falo, não, eu não sei se ainda é um lugar de poder. A gente ainda está num lugar de construção desses espaços. E eu me sinto aqui uma servidora. Né? Então, no lugar onde eu estou, às vezes eu fico observando assim, olha, o que realmente mudou para mim. Mudou acho que o local de trabalho, mas eu continuo na luta, e eu sou uma servidora pública, militante a todo momento aqui na Assembleia, como eu me vejo aqui. E ali atrás, uma coisa que eu acho que é interessante, eu também, quando eu vou para alguns lugares, eu tenho conversado com algumas mulheres, e elas falam para mim, eu vou me candidatar também. E outro dia uma mulher indígena falou assim, Gleice, você sempre esteve aqui na rua com a gente no movimento. Se você conseguiu, eu também posso. E ela falou assim, com essa tranquilidade, eu vou ser candidata esse ano. Eu falei, poxa, se, então a gente conseguiu realmente mudar alguma coisa, né? Por esse espaço. Então acho que isso é muito gratificante. Porque para nós, Lília, para nós mulheres, a situação é mais difícil para ocupar espaço na política. Não é como para os homens. Historicamente, nós temos uma construção cultural em que as mulheres, o lugar das mulheres é no espaço privado. As mulheres têm a obrigação de lavar, passar, cozinhar, de cuidar dos filhos, de ser mãe. Tem que ser boa ainda, né? Tem que ser muito boa. Inclusive, para sair desse espaço e para a política, você tem que se desdobrar nesse espaço, porque a gente tem que ser muito boa no lugar onde a gente está para poder, inclusive, ocupar um espaço público, né?
Marido tem assim, que aceitar.
Essa é a regra colocada para nós. Ou então a gente escolhe os maridos que aceita, né? Para mim, isso já foi condição. Ou me aceita como eu sou, não vai rolar. Mas eu sei que não é a vida de todas, né? A gente sabe que essa não é a condição de toda, é a construção, inclusive, social e familiar de todas as mulheres. E para os homens, assim, eu sempre falo isso, nesse processo de educação, desde criança a gente educa os meninos para o público. Então os meninos vão jogar futebol, vão para um bar, vão conversar, vão ler jornal, eles têm um espaço público, que é onde eles sempre estão debatendo público. Então eles estão em contato entre eles, fazendo política com muito mais tranquilidade. Chega no final de semana, ele pega o jornal, vai ler, vai acompanhar o que está acontecendo. E nós mulheres,
né, a gente tem que se desdobrar em cima de tanto trabalho, às vezes a gente não tem condição de acompanhar o que está acontecendo no espaço público, né? Então, para as mulheres, elas estão muito dentro do privado, e do privado isolado, porque é dentro da casa com a família. Então é muito mais difícil para nós entendermos que nós temos que ocupar esse espaço e que a gente precisa romper com essa cultura e com essas relações. E para isso a gente precisa passar por várias situações. Inclusive é importante entre nós, mulheres, a gente conversar, porque a gente se cobra muito. Nós mulheres, a gente se cobra muito.
Sim.
A gente cobra de nós, a gente cobra das amigas, a gente cobra...
Então, nós precisamos
primeiro,
tudo, né?
Primeiro, a gente não precisa ser perfeito em tudo. A gente pode errar, a gente pode errar tanto quanto os homens. Esse é o direito que nós queremos também.
Sim.
Né? A gente precisa ser mais tranquila, porque assim... Um detalhe simples das mulheres, né? A casa tem que estar perfeita, tem que estar tudo impecável, a roupa tem que estar super passada... Por que para nós tem que ser tudo isso, para eles não? Então a gente precisa começar a avaliar essas questões, nos cobrar menos para a gente ter mais tempo de discutir as coisas que realmente importa e muda as nossas vidas. Porque às vezes para nós é colocado uma carga, um peso muito forte das pequenas coisas. E a gente acaba perdendo, não tendo condição de estar nos espaços das grandes coisas, né? E... O espaço da política, ele é um espaço que decide as nossas vidas. Então, é aqui que a gente aprova projeto de lei, é aqui que a gente discute economia, é aqui que a gente discute como vai ser a vida da profissional, a vida da sociedade de um modo geral, o que a gente quer para as mulheres indígenas, para as mulheres negras, né, para as mulheres trabalhadoras de um modo geral. O que a gente quer? É aqui que decide. Então, é muito importante que as mulheres tenham essa consciência de entender que, olha, vamos nos preocupar menos com as questões privadas e vamos olhar para o público. Eu sei que é romper, que para muitas é difícil isso, mas nós precisamos começar a fazer esse exercício de refletir e de romper com esse privado para a gente ocupar esse espaço público. E é fundamental. Eu acho também que existe um movimento contrário a nós, que é muito difícil, assim, para permitir que a gente ocupe esses lugares. Porque às vezes eu fico olhando para o nosso trabalho e eu falo, gente, se a gente ocupar todos os espaços, a gente muda o mundo. A gente muda. E é justamente...
Com mais empatia.
E a gente não quer mudar o mundo só para as mulheres. A gente quer mudar o mundo para todas as pessoas. Eu participo de um movimento que diz isso. Mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. Porque uma coisa está relacionada à outra, né? E é bastante utópico, mas ao mesmo tempo... a gente sabe que se a gente ocupa esses espaços com mais força, eu não quero aqui que a gente seja maioria, que a gente domine, a gente quer igualdade, né? Agora, quando a gente conquista esses espaços e a gente transforma ele de fato, a gente muda a vida de outras pessoas que também não querem sair da sua zona de conforto. Porque para a gente deixar o espaço do trabalho doméstico, os homens vão ter que assumir isso também, né? Para a gente ocupar o espaço de poder, os homens também vão ter que sair desse espaço. Então, a gente percebe que é um movimento contrário para a gente e a gente precisa lutar. As mulheres podem fazer essa luta e ocupar esses espaços.
Tá certo. Bom, a gente está ouvindo aqui no programa Direto ao Assunto a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a deputada Mara Caseiro, Lia Nogueira, Gleice Jane, que representam todas as mulheres do Estado hoje aqui nesse parlamento. Deputadas, a gente gostaria que vocês fizessem um convite para as mulheres que estão nos ouvindo, justamente nesse ano, que é um ano eleitoral, que vão ter candidatas vereadoras, candidatas prefeitas. E depois, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem para a gente e agradecessem uma mulher que vocês admiram e que foi fundamental na vida de vocês.
Nós estamos aí, inclusive, muito próximo do 8 de março, né? E primeiro quero convidar também, nós vamos ter uma sessão solene que vai ser dia 6, proposta por mim e pelas deputadas Gleice e a deputada Lia, homenageando as mulheres que estão fazendo a diferença, principalmente em trabalhos que são predominantes de homens, né? Então nós, deputadas e deputados, estaremos homenageando essas mulheres no dia 6, agora de março, em comemoração ao 8 de março. Então, convidar a todos, a partir das 9 horas, né, na quarta-feira, participar aqui junto com a gente. E dizer às nossas mulheres, aqui como foi falado, basta você ter coragem, né, e querer. Aí as pessoas falam, Mas é tanta dificuldade. Se a gente for pensar em desafio, dificuldade, eu nem saio de casa. Então, na realidade, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente tem que entender é que a gente tem que romper barreiras e a gente tem que olhar sempre para o nosso objetivo. Nunca para os obstáculos e para o desafio. Porque isso vai acontecer. Como as meninas já falaram aqui, eu em 92, que eu fui pela primeira candidatura que eu tive, imagina aquela época que era muito mais difícil ainda que, né, a mulher na política, né? Então você sofre todos os tipos de violência possíveis para realmente impedir que você ocupe esse espaço, né? Mas eu sempre olhei para o meu objetivo. O meu objetivo era sempre o meu norte. E na época, se eu queria transformar realmente o meu município, que era tanta dificuldade que a gente encontrava como cidadã, se eu, como política que fosse, conseguisse mudar alguma coisa naquela comunidade, eu já estava fazendo a minha parte. Então, eu chamo aqui as mulheres para participarem e entender, como foi bem dito aqui, a importância de você fazer a transformação de uma sociedade, que não é para você, né? É para toda uma comunidade que está ao seu redor, né? Eu fui sempre uma pessoa que nunca... eu nunca tive essa questão de discriminação de pessoas, seja de cunho religioso, seja de raça, porque eu sempre entendi que cada um nesse espaço tem o seu valor, né? Então lá, a mulher indígena, a mulher negra, a mulher, a profissional liberal, enfim, todas nós temos uma missão nessa vida, né? Então a importância de nós trazermos todos esses segmentos representativos dentro da política, né? Nós somos aí 52% de eleitores, do eleitorado mulheres, feminino. Como é que a gente pode aceitar que na política a gente não tenha essa representatividade, principalmente no parlamento, né? No parlamento e hoje também nas prefeituras, né? Hoje nós estamos aí numa diferença discrepante. Hoje nós temos aí em torno de 14 a 18% máximo de participação das mulheres nos parlamentos. E como eu falei, em 92 anos a gente atingir apenas 18%, que é o máximo que nós conseguimos chegar, é muito pouco. Então, as mulheres têm que ter coragem, têm que olhar para o objetivo e não para os obstáculos e venha para a política junto com a gente.
Tá certo. E, deputada Mara, fala um pouco aí quem foi a sua grande inspiração.
Ah, a minha grande inspiração. Não dá para ser diferente. Sempre foi a minha mãe. A minha mãe é uma mulher sofredora, uma mulher do lar, onde eu tinha um pai muito... Era um patriarcado, um italiano, machista pra caramba. Mas ela sempre disse pra mim: filha, acredite em você. Porque você tem potencial. E se você quiser, você pode. Então, todos os meus sonhos, era minha mãe que me alavancava. Então, eu não tenho dúvida que essa mulher foi uma mulher que me impulsionou. Além de me dar a vida, né? Me deu todo o estímulo para que eu estivesse aqui, todos os ensinamentos que ela me trouxe, com certeza me deu a condição para estar aqui hoje. E muitas outras mulheres aí na política que nos influenciaram e que nos abriram as portas para estar aqui hoje.
Certo, agora deputada Lia.
Bom, eu costumo dizer que o nosso momento não é amanhã. O momento da mulher é hoje, é agora, é chegada a nossa hora, né? E a gente já percebe o movimento que vem crescendo da participação da mulher na política, não só de campanhas em relação a isso, mas as próprias mulheres, elas percebendo a diferença, a sensibilidade que tem quando uma mulher ela assume realmente um espaço na política, onde ela pode transformar a sociedade. Eu também, como a Gleice falou, eu não fico muito nessa história de poder. Então as pessoas falam assim pra mim: tem noção de onde você chegou? Tem noção que o poder que vocês têm lá? E eu falo: gente, eu não tenho essa noção. Eu tenho noção assim, que nós somos 24 deputados, são 21 homens, 3 mulheres, e nós representamos uma população aí, o Mato Grosso do Sul, de ponta a ponta, né? Essa noção eu tenho. E a responsabilidade de você estar ali, de você garantir um projeto de lei, como o Balcão de Pregos, que eu Fiz da Endoragem está trazendo agora, para que mulheres vítimas de violência doméstica, elas sejam independentes financeiramente, elas não precisem ficar nesse ciclo de violência, que elas possam se libertar disso. Temos outro projeto que a gente fez aqui, o que transformou em lei, foi um dos projetos mais bacanas, creio eu, foi a presença de uma profissional do sexo feminino, para quando nós mulheres estivermos sedadas, total ou parcialmente, né, para que a gente não sofra violência no momento delicado que a gente está. Então isso o que, que é? Isso é o olhar da mulher na política. Olha a diferença que tem. Talvez um homem não teria essa sensibilidade que a mulher tem.
Sim.
Né? E vendo que outras mulheres já sofreram violência no momento que ela estava concebendo uma vida. Então eu penso assim, que esse é o nosso momento, que todas as mulheres são bem-vindas em tudo quanto é partido. Não é o partido que vai fazer você. Não é a direita, não é a esquerda, não é o centro. É você, é a tua história, é o teu legado que vai dizer até onde você pode chegar. E uma outra questão que eu quero colocar aqui, nunca deixe, você que está me ouvindo agora, por favor, nunca deixem dizer para vocês, nunca ouçam isso. Ouviu? Entrou no ouvido, sai pelo outro. Ah, você não vai para lugar nenhum, você não é capaz, você não vai. Você vai chegar sim. É você acreditar em você mesmo e vai. E foi o que eu fiz na minha vida. Ninguém acreditava em mim. Eu peguei um microfone, uma caixa de som, saí arrastando por Dourados e o restante do Mato Grosso Sul. Falei, eu acredito em mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei das minhas raízes. E não é também onde você chega. É você ter a consciência de onde você veio. É isso que você não pode esquecer. Então, o nosso momento é agora. O nosso momento é na política. E uma outra questão que tem que ser colocada aqui. Nós, mulheres, nós não... A gente não serve somente para o parlamento. A gente não serve só para o legislativo. Nós, mulheres dessas cotas, nós não somos números. Nós somos brasileiras, de fato, com poder de voto, com poder de decisão. Isso tem que ficar muito claro. E não é só nas câmaras, não são só as câmaras municipais, mas também as prefeituras. Mulher tem sensibilidade, inteligência, capacidade e coragem para ser uma prefeita assim. Por que não? Por que, que no executivo tem que ser homem? Eu tô ouvindo muito isso agora, que eu tô falando assim, vamos mulherada, vamos. Ah, no, na Câmara Municipal, tu, na Assembleia, tá? Ai, mas na Prefeitura, por que não? Quem disse que eu não sei ser uma gestora? Se eu comando a minha vida dentro da minha casa, se a gente tem que administrar o lar nosso todo dia, como que eu não sou gestora? A gente já nasce gestora, né? Então é isso, eu quero dizer pra todas as mulheres que esse é o nosso ano, vão pra cima. Tá? Vamos exigir desses partidos também que deem uma condição, porque tem isso também, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Tem alguns partidos que nos olham diferentes, né? E é você chegar e falar assim, não, a cota é 30%, eu não vou ser número aqui. Eu vou vir para disputar. E a mulher ter essa coragem realmente de enfrentar, porque dizer que é fácil, não é fácil não. Já foi isso aqui muito bem colocado, né? Então é isso, convidar todas vocês... Se for PSDB, melhor ainda. Puxar minha sardinha, né?
Deputada Lia, a sua inspiração, fala pra gente também.
A minha inspiração não teria como ser diferente. É a minha mãe, a saudosa Elza Pedroso, trabalhou com a Gleice, era uma sindicalista, uma mulher guerreira. A educação inclusiva no Mato Grosso do Sul, ela existe antes e depois da minha mãe, da história que minha mãe construiu. Minha mãe foi uma mulher que na década de 1980, ela foi... deixada, né? Meu pai separou da minha mãe, e naquela época, se o preconceito hoje já existe, você calcula aquela época. Uma mulher com 3 filhos sozinha, que saiu arrastando esses 3 filhos por aí, passando fome, passando necessidade. Só que ela ensinou para nós a transparência, a humildade, e que a nossa palavra, ela vale tudo. E ela falava assim, ó, eu tô criando tigres, eu não tô criando gatinho, não. A vida tá aí para engolir vocês. Vocês vão para cima e não vão me fazer passar vergonha. E quando todos apontavam para uma mulher separada e uma sindicalista, minha mãe era mulher dos movimentos, eu acho que é por isso que eu tenho muito essa pegada da luta, do tal, de ir para frente e manifestação. E minha mãe, naquela época, ela já era uma liderança. E eu ia criança, eu via aquilo, eu falava, olha, é isso aí. E é um processo que você leva muita pedrada, até, né? Mas assim, foi aquilo que ali eu enxerguei a política, eu não sabia. E minha mãe, antes de falecer, ela falava, porque eles me chamam de preto. Preto, você tem que ser política. Preto, você vai nos lugares como repórter, o povo quer tirar foto. Você tem, fala, ah, que eu quero saber disso aí. Sai daqui, não quero saber disso aqui, não. Mas olha o que você faz no rádio, na televisão. E realmente, eu vi que ali tinha uma limitação. Você tinha como ajudar. Só que chegava um ponto que não ia mais, que aí entra a política. Aí Sim. entra a política. Então foi vendo a história da minha mãe, né, que superou tudo, preconceito, se formou sozinha, né, fez pós-graduação, criou a gente com aquele o rótulo de que mulher separada, os filhos não vão prestar. Vai dar tudo porcaria. E ela honrou com o nome dela e não teve nenhum porcaria. Todos se formaram, todos se transformaram em grandes homens e uma grande mulher, eu creio. Né?
E vocês honram também essa mãe, com certeza, motivo de orgulho delas, né? Deputada Gleice, agora é com você falar para a gente essa mensagem para as nossas ouvintes, para estar participando da política mais ativamente e dizer também dessa sua inspiração.
É, eu vou começar aqui falando da mãe da Lia.
Sim.
Que realmente foi uma grande mulher, uma mulher que inspirou e que tem uma grande responsabilidade, é importante lembrar, no trabalho da educação especial. Então, ela também é uma mulher que traz para a gente pautas importantes e que foi importante no processo de transformação. Acho que não dá para falar de educação especial em Dourado sem passar por essa grande mulher. Né? E a gente falou aqui das mães. Né? A minha mãe também é uma grande mulher que sempre me inspirou. E eu me lembro quando eu estava estudando e dando o ensino médio, ela falava assim, olha, você vai terminar o ensino médio, você vai fazer uma faculdade. E você vai estudar porque casamento não é profissão. E a minha mãe é bem interessante, porque a minha mãe é uma dessas mulheres que não se identifica como uma mulher guerreira ou como uma feminista, mas ela me ensinou que, olha, ser mulher tem desafios e a gente precisa ocupar espaços que a gente não tinha, né? Então eu quero aqui dizer que são várias mulheres que são as minhas inspirações, e entre elas muitas mães, as mulheres das nossas famílias, mulheres de gerações anteriores, elas sempre deixaram para a gente essas mensagens, porque eu escuto muitas histórias de mulheres que falam como foi essa relação com as mães. Então as mães às vezes não sabiam muito como dizer isso, mas elas falavam das suas experiências, dos seus sofrimentos, e aí você pode ouvir várias histórias que todas elas falam isso, todas as mães disseram um pouquinho disso pra gente, olha, vá, ocupe esse espaço, né, de uma forma dela, sem às vezes voar muito longe, entendendo, vá ser deputada, mas ela dizia, vai estudar, vai ter uma profissão, vai ter uma vida diferente da minha. Né? E isso eu acho que tem uma construção de muitas mães, de muitas mulheres que fizeram esse processo. Mas além das mulheres da minha família e das nossas famílias, que eu acho que são várias mães, e das irmãs, das tias, de todo mundo que se envolve, tem uma mulher também que é muito próxima da minha família e que me inspirou muito e que inspira, que é a Dorcelina Folador, que foi uma prefeita aqui no estado do Mato Grosso do Sul, uma das primeiras mulheres que ocupou esses espaços e que, de uma forma muito guerreira, com muita energia, com muita força, ela trabalhou e perdeu a vida justamente por fazer, né, essa luta. Mas eu queria também dizer para as mulheres, né, que o espaço do poder nem sempre está somente nesse lugar do parlamento. Esse ano é um ano de eleição, que nós temos que ocupar esses espaços, eu acho que é um ano assim, fundamental para a gente, mas a gente precisa ocupar todos os outros espaços também. Então a gente às vezes tem lá a liderança do bairro, que a gente precisa ocupar, nós precisamos ir para as associações, seja ela quais forem as associações, porque todos esses espaços, que são espaços coletivos, que estão discutindo a vida das pessoas, esses espaços nós precisamos estar presentes. E é a partir desse lugar que a gente pode ocupar os espaços também na política. Então, às vezes, esse ano vai ser difícil para algumas mulheres dizer, mas eu vou conseguir voto aonde? Mas, assim, se esse ano não vai dar certo ainda, então já vamos começando a pensar o próximo. Eu acho que a gente precisa, nesse ano, olhar para esse processo, acho que as mulheres precisam vir. Eu quero aqui dizer que a mãe da Lia, ela era do PT. Então, ela era do meu partido. Então, assim... que, inclusive, é um partido... O PT é um dos partidos importantes na construção da luta das mulheres, porque é o primeiro partido que a gente consegue as cotas, a paridade interna dentro do partido. Então, assim, as mulheres do partido em que eu participo são mulheres que sempre estiveram na luta e fazendo esse debate, né? Então, eu quero aqui reconhecer que as mulheres do PT são minha inspiração também e são as mulheres que ocuparam todos esses espaços também, que entenderam que, olha, para a gente chegar nos espaços da política, nós vamos ter que ocupar o sindicato, nós vamos ter que ocupar a associação, nós vamos ter que ocupar a liderança do bairro. Às vezes, não tem uma associação organizada burocraticamente, mas a gente precisa conversar com as mulheres ao redor, com as vizinhas, vamos ouvir, vamos começar a conversar e vamos começar a debater, porque se mesmo que eu não seja candidata nesse momento, eu posso ajudar outra mulher a ocupar esse espaço e a levar as nossas lutas. Então, acho que esse é um ano de grandes debates, né? de grandes momentos para a gente poder falar sobre as nossas vidas. Então, eu convido as mulheres esse ano a falar sobre as nossas vidas, a falar da política e a se candidatar e ajudar a eleger mais mulheres também. Então, um ano importante para a transformação das nossas vidas.
Com certeza, que lindos depoimentos, né? Eu acho que as mães, elas realmente são fundamentais, né? No meu caso, ela sempre tinha uma frase, você é campeã. Você é campeã. E também ela me disse, quando ela me viu de beca, né? Filha, tá aí o seu vestido de noiva. Então eu acho que assim, realmente essas mulheres sabem nos impulsionar, nos motivar para estarem no mundo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês três, mulheres que nos inspiram, que são uma constelação aqui hoje nesse estúdio da Rádio Alemes. Deputada Lia Nogueira, Gleice Jane, Mara Caseiro. Foi um grande prazer ter vocês aqui nesse bate-papo. A gente é muito feliz e se sente representado por vocês nesse parlamento. Falo isso em nome aqui da nossa equipe da rádio, né? Karine Cortez, nossa equipe técnica, Marcelo Ortiz. Todas as pessoas que estão aqui em prol da comunicação e que vocês com certeza nos inspiram, deputadas. Muito obrigada mesmo por essa participação.
A gente que agradece, né?
Obrigada, Lilian. Obrigada a rádio, né, Alemes, por estar dando essa oportunidade e mais uma vez aí deixar o nosso grande beijo a todas as mulheres e a todo cidadão, cidadãs sumatogrossense, dizer, ó, acompanha aqui junto com a gente as sessões, acompanha aqui junto com a gente os debates, que é muito importante, principalmente as mulheres aí, né, saber o que está acontecendo na política e o que está acontecendo, quais são os projetos que estão sendo debatidos nesta casa. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos.
Só agradecer a todos, beijo para vocês, continue acompanhando a Rádio Alemes aí, para vocês estarem por dentro do nosso trabalho, né? As mulheres, principalmente, agora chegando no mês de março. E vamos para cima, porque 2024 é o nosso ano, é o nosso momento. Beijo no coração de vocês.
Lili, eu quero te agradecer por esse momento, porque é muito gostoso sempre a gente reunir mulheres para falar sobre a vida das mulheres, né? A gente tem pouco tempo, às vezes, para falar sobre isso. A gente trabalha tanto que a gente, às vezes, não tem essas oportunidades. E um momento como esse, ao vivo, aqui, dialogando, é sempre muito gostoso e prazeroso. Mas também quero parabenizar a Rádio Alemes por essa iniciativa, por esse trabalho, que é fundamental, de levar para a população esse trabalho e esse debate. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. No seu nome, quero aqui parabenizar também toda a equipe, que eu sei que você também não está aqui sozinha, tem uma equipe gigante aqui contigo. Então, agradecer a vocês e parabenizar por esse trabalho. E para quem está nos ouvindo, um grande beijo, mulherada. Cola em nós que junto a gente brilha.
É isso, então nós ficamos por aqui com esse especial Direto ao Assunto, na Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado, com essas mulheres inspiradoras aqui do Parlamento Estadual.
Direto ao Assunto.